Doutor Guilherme, período de baixas temperaturas, um clima mais frio. Para quem teve Covid, quais os cuidados que devem ser tomados? Porque a Covid pode deixar sequelas e, com as alergias, agravar uma recuperação?
Marconi, antigamente as pessoas até, como o Covid é uma doença que é relativamente nova, né? Começou tem mais ou menos em torno de um ano, um pouquinho mais do que isso. As pessoas elas acreditavam que o coronavírus ele iria se comportar muito parecido, por exemplo, com o vírus da gripe, né? Que ele aumentaria os casos nos meses de frio, entendeu? E a gente viu que realmente acabou não sendo exatamente dessa forma. O coronavírus ele acaba se comportando um pouquinho diferente, entendeu? Mas de qualquer maneira, a questão toda não é nem o frio, entendeu? Não é nem a temperatura que vai ser o fator complicador nessa situação. Vai ser o comportamento das pessoas, até porque no momento de inverno, a gente lembra que tem aquela a combinação da baixa temperatura, do ar mais seco, e juntando isso, o fato que as pessoas elas vão ficar realmente mais aglomeradas, num ambiente fechado, entendeu? E isso, de um modo geral, ele acaba contribuindo para a proliferação dos vírus respiratórios. Isso pode aumentar o risco, inclusive, de transmissão.
E quais são os sintomas apresentados neste período e o que a pessoa deve fazer?
Então, de um modo geral, a pessoa tem que ficar atenta aos sintomas respiratórios, né? No caso de sintomas virais comuns, digamos assim, sintomas respiratórios, tosse, uma sensação de falta de ar, um desconforto respiratório, verificar se está com febre, alguma coisa assim. No caso do coronavírus, já é um pouco diferente. A pessoa ela tem que ficar atenta a qualquer sintoma que ela possa estar sentindo. Na dúvida, deve procurar o médico, até porque o coronavírus é um vírus, ele não tem uma resposta padrão. Tem paciente realmente que às vezes ele responde muito bem. E tem paciente que responde, evolui muito rapidamente, respondendo mal. Então, assim, a pessoa ela pode começar com a febre, ela pode começar com uma dor no corpo, uma tosse, uma sensação de falta de ar. A gente já teve casos de ver pacientes com sintomas gastrointestinais, fazendo diarreia, alguma coisa parecida. Então, assim, na dúvida, sempre bom procurar um atendimento médico.
Doutor Guilherme, estamos no período do São João e tradicionalmente as pessoas gostam de acender fogueira. A fumaça da fogueira, ela é tóxica? Ela pode prejudicar o sistema respiratório?
Sim, a fumaça da fogueira ela é tóxica, sim, né? Assim, a inalação de pequenas quantidades de fumaça geralmente ela não vai causar efeito nem sério, nem duradouro. Agora sim, se a pessoa realmente tiver uma exposição alta a essa fumaça, ela realmente ela pode ter problema, principalmente pela inalação de substâncias tóxicas, como por exemplo o monóxido de carbono, né, que é o mais conhecido, né? E o que que acontece? Para quem já tem predisposição, para quem tem problema respiratório, para quem tem problema alérgico, para quem tem, por exemplo, asma, alguma coisa assim, isso vai acabar prejudicando muito, porque aumenta muito rapidamente a inflamação respiratória e faz com que a pessoa entre em crise, principalmente levando a essa falta de ar. Esse momento agora, principalmente de coronavírus, a pessoa já pode estar com o sistema respiratório um pouco prejudicado. Tem pacientes, muitos pacientes inclusive, que a gente tem visto que ele fica curado do coronavírus, só que ele fica com uma falta de ar, um desconforto respiratório, melhor dizendo, de forma até duradoura. Então isso daí pode ser extremamente prejudicial para esses pacientes.
Quanto à fumaça de fogo de artifícios e à fumaça do tabagismo, qual a orientação que o senhor pode passar sobre este questionamento que pode agravar o sistema respiratório?
Da mesma forma, a fumaça, digamos assim, dos fogos de artifício causam também um prejuízo justamente na árvore respiratória. E do cigarro nem se fala, né? Do cigarro, a gente sabe que o tabagismo, o cigarro, de um modo geral, ele tem mais de 4 mil substâncias que são consideradas tóxicas. Então, realmente, não é bom que o paciente. Sempre bom evitar aquele momento de São João em que as pessoas realmente vão ter contato rápido, aquele contato em ambiente aberto, bem ventilado, com fogos de artifício, não teria tanto problema assim. Agora, para quem já está com algum problema um problema respiratório, isso daí realmente pode ser muito prejudicial.
Doutor Guilherme, nesse período muitas pessoas também fazem uso de medicamento, a automedicação por conta própria. ou utilizam métodos caseiros, chá de limão, chá de algumas ervas. Qual a sua orientação para essas pessoas que têm problemas respiratórios ou que querem manter a imunização normal, mesmo depois da Covid-19? Qual a orientação?
Então, a orientação seria realmente sempre que possível a pessoa evitar a automedicação, né? Às vezes ela pode estar achando que está fazendo uma coisa que possa ser benéfica e ela pode estar se prejudicando sem saber. A gente vê muito, às vezes, uma determinada pessoa que ela escuta o conselho do amigo, o conselho do vizinho e tá tomando, às vezes, um remédio porque fez bem para o vizinho. E dependendo da medicação, dependendo da doença, da situação, aquele medicamento que fez bem para o vizinho pode não fazer bem para ele, pode ser prejudicial. A questão de chás, a questão de sucos, de um modo geral, se aquilo lá for realmente uma coisa natural, a princípio, dependendo do que seja, não deve fazer mal. Agora sim, depende de substância para substância, depende de pessoa para pessoa, depende se ela já tem alguma comorbidade, se ela tem problema de pressão, se ela é diabética, se ela está com alguma doença ativa. Então, assim, é tudo muito individualizado. Isso aí tem que ser realmente sempre visto pelo médico assistente. Na dúvida, a recomendação realmente é que a pessoa, sempre que possível, procure uma unidade de saúde, procure um médico de confiança para poder sanar essas dúvidas, tirar essas dúvidas com um profissional que esteja habilitado.